Então, vamos ter uma palavra de oração e aí a gente conversa, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade, fidelidade. Obrigado que somos a tua família e o Senhor prepara uma mesa, Senhor. E nós estamos aqui mesmo naquilo que o Senhor já preparou. Nós queremos entrar no que já está preparado para discernir, perceber, conhecer, ser iluminado por aquilo que já nos foi concedido pelo Senhor nos lugares celestiais, para que a gente tenha toda a propriedade, toda a autoridade, toda a revelação no cumprimento da nossa vocação. É tudo que nós queremos, ó Pai, sabedoria e revelação, segundo as riquezas da nossa vocação em Cristo, para que a gente não olhe para trás, mas a gente possa ter o olhar colocado naquilo que está diante de nós, ó Pai, diante de nós, e possamos avançar de maneira ousada, intrépida, determinada, consistente, coerente, relevante, a gente consiga correr, avançar na carreira que nos está proposta desde a eternidade sem retroceder. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Fortalece mesmo as mãos, os pés, ó Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento. Lava, Espírito Santo de Deus, nesse tempo de comunhão, de reflexão, de compartilhar da tua palavra, que sejam lavados os nossos olhos, sejam limpos, ó Pai, ó Deus, os lugares ocultos do nosso entendimento, para que a gente possa ser transformado pela renovação da nossa mente, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Gente, abra sua Bíblia lá no livro de Juízes. Livro de Juízes, né? A partir do capítulo 13. E eu não vou ler toda a história de Sansão, mas você mantém aberto aí, depois você vai dar uma refletida aí, vai meditar. E aí a gente quer conversar sobre um aspecto hoje, dentro dessa perspectiva que a gente compartilhou ontem, né? Não é o que você vai ver de novo, de novidade, mas é a sua nova e genuína e original maneira de perceber. Quando a palavra de Deus diz que Deus faz novas todas as coisas, ele não está falando de novidade, ele está falando de originalidade. Então, na medida em que nós vamos sendo lavados pela lavagem de água pela palavra, na medida em que vão sendo destruídas as nossas fortalezas de mente, na medida em que nossos olhos vão sendo iluminados para perceber e discernir as riquezas da nossa vocação em Cristo, e a gente vai ver e perceber e discernir as coisas sempre numa perspectiva nova. E não que aquilo seja uma novidade, mas nós é que estamos sendo renovados pela palavra, renovados na fé, de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, e é graça sobre graça. Ou seja, cada vez mais eu vou me tornando uma expressão ainda mais genuína, mais autêntica, mais original, mais consistente. Cada vez eu me torno mais consistente na expressão da pessoa que eu fui feito para ser. Então, cada vez eu estou mais despido de falsidade, eu estou mais despido de fantasia, eu estou mais limpo de qualquer artifício, porque agora meu entendimento está renovado, a minha percepção ela está bem mais próxima daquilo que é original. É isso que é a renovação do entendimento. Então nós vamos sendo limpos, né? Nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo aliviados dessas roupas, dessas fantasias, desses acessórios que nós fomos colocando para cobrir a vergonha que vinha da nossa ignorância. Então, quando a gente não tem a revelação, quando a gente não tem o discernimento, nós temos a vergonha. Por quê? Porque nós temos uma expectativa que não corresponde à verdade. Isso nos envergonha, isso nos constrange. Então a gente põe uma roupa e Deus vem nos tirar. Ele tira a roupa com a qual nós nos fantasiamos e nos veste com a roupa do Cordeiro que foi morto antes da fundação, né? A roupa da oferta, a roupa do sacrifício, a roupa da entrega, a roupa da oferta espontânea. Meu Deus do céu! que alegria, que alegria poder viver nesse entendimento. Então, cada vez, a cada minuto, a cada metro caminhado, a cada passo dado, a cada novo olhar, você percebe tudo com mais originalidade, com mais autenticidade, com mais intensidade, porque você enxerga tudo cada vez mais despido de inverdades, né, de fantasias, de filtros que mais corrompem do que protegem. Amém? Então, aí vem a história do Sansão. E quando Deus anuncia o nascimento do Sansão, que vai ser o filho lá de Manoá, e ele diz assim, ó, ele promete isso para ele, né, para o Manoá e para a mulher dele. Diz assim, ó, eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Está aqui em Juízes, no capítulo 13, a partir do verso 7. E então você nem bebe mais vinho daqui para frente, nem coma coisa nenhuma impura, porque o seu menino será nazireu. O que era o nazireu? O nazireu é aquele. Um dos sinais do voto nazireu era não cortar o cabelo, né? E aí diz assim, ó, ele será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte, né? E aí, então, o que é o segredo da vida de Sansão? Né? O segredo da vida de Sansão é que ele é consagrado desde o ventre. Não é o pai e a mãe de Sansão que o consagram a Deus. É Deus pegando um filho seu consagrado na eternidade e colocando sob os cuidados do Manoá e a mulher dele. Irmãos, isso faz toda a diferença na vida da gente. Não é o nosso voto que define o futuro do nosso filho. É o que Deus votou, é o que Deus decidiu. Então, nós precisamos discernir em Deus o que Deus prometeu para cada um dos nossos filhos. Qual é o propósito, né? Então não somos nós que consagramos nossos filhos a Deus. É Deus que consagra. É Ele que escolhe, Ele que vocaciona os nossos filhos para um propósito. E nos entrega e diz, olha, esse é o meu filho que eu estou entregando aí para você cuidar, Manoá. Essa mulher é estéril, né? Então, e aí ele diz aqui, ó, eis que você é estéril, nunca teve filho, mas você ficará grávida, dará à luz um filho, por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida, dará à luz um filho sob cuja cabeça não passará navalha, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amados, nós não temos que ficar ansiosos quanto à salvação dos nossos filhos. Nós temos que ficar sensíveis quanto à vocação deles. Vou repetir. Não fique um minuto ansioso a respeito da salvação dos seus filhos. Porque se eles de fato são filhos de Deus colocados na nossa vida, se eles são consagrados na eternidade para um propósito, então nós não temos que pensar a salvação deles. Nós temos que ser sensíveis à vocação deles e sermos fiéis para com eles nessa vocação. Amém? Então, se você tem dúvida da salvação do seu filho, é porque você tem dúvida da sua própria salvação. Então não transfira a incredulidade que você tem da sua própria salvação para a salvação dos seus filhos. Eles são consagrados ao Senhor, são da família de Deus. se nós somos família de Deus. E aí você fala, mas então por que tem muito filho aí de cristão vivendo? Ó, irmão, é luta, desafio, enfrentamento. Como vai ser aqui? Ó, o Sansão não é consagrado? Ele não é consagrado? E não passou um perrengue lascado aqui? A vida do cara aqui é luta, mas ele é consagrado. E como a vontade de Deus é o princípio, a vontade de Deus é o seu fim. E ele diz aqui, ó, ele vai livrar Israel. Nossos filhos vieram para trazer, né, salvação. E ele será consagrado até o dia da sua morte. Amém? E aí foi acontecendo tudo, e você conhece bem a história. O Sansão se casou lá com a mulher filisteia, né? Depois ele teve um envolvimento lá, foi abandonado e tal, e teve um envolvimento lá com a Dalila. E aí, vamos pular para tudo lá, e aí a Dalila foi agenciada, né? Ela foi comprada para poder descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E aí foi isso, e aí ele falou uma coisa, aí tinha lá, né, amarrou. Então ele fala aqui, ó, se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu ficarei fraco e tal. E aí ela fez tudo aquilo, e aí quando os homens apareceram, ele falou, ah, tá aí os filisteus. Ele pegou e foi lá e rebentou as cordas e quebrou o pau em cima dos caras lá. Depois ela falou, ah, mas se você fizer 7 tranças na minha cabeça e as prender com um pino de tiar, eu vou ficar fraco. Então ele foi zombando da situação, ele foi tirando onda da situação. E aí ele disse assim, ó, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então, quando ele despertou do sono, eles tinham lá cortado o cabelo dele, rapado a cabeça dele enquanto ele estava dormindo. Na hora que ele acordou, vieram os homens, e ele pensou, vou sair como das outras vezes e vou me livrar deles. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Irmão, será que a gente não está contando essa história na perspectiva equivocada? Será que a gente mesmo não passou a acreditar com Sansão que a força dele estava no cabelo? Será que nós não estamos ensinando para os nossos filhos que a força do Sansão estava no cabelo e não na relação? O que que Sansão perdeu primeiro? O cabelo ou a sua consciência de consagração? Onde foi que Sansão foi distanciando de Deus? Onde é que a nossa vida está sustentada? No cumprimento do nosso cabelo? Ou com a nossa consciência clara de que nós não estamos aqui para brincadeira? Nós estamos aqui para cumprir um propósito. O que que Deus disse para a mãe do Sansão e para o pai dele? Alguma vez Deus disse que a força dele estaria no cabelo? Ou que a autoridade dele estaria no fato de que ele era consagrado ao Senhor para trazer livramento? Será que nós mesmos não estamos acreditando que a força está no cabelo, como o próprio Sansão precisava, ele mesmo precisava parar de acreditar? Será que o próprio Sansão precisava se liberto da ideia de que não era o cabelo? Será que Deus não está permitindo que Sansão passe por tudo isso para que ele mesmo se livre da ideia de que era o cabelo? Como foi com Jó? Será que no fundo Sansão não é como Jó, como tantos de nós que conhecem Deus de ouvir falar e precisam se livrar desses símbolos visíveis, dessas expressões visíveis, como Jó? Jó achava que porque a vida dele era cultica, porque a vida dele era rito, porque a vida dele era rotina, estava tudo certo. Até que Deus mexeu na rotina dele. Será que Sansão não é como Paulo? E como todos nós, que decididamente precisamos nos libertar da ideia de que não é o poder, mas é a relação, é o conhecimento, é a intimidade. Por que que Deus se ausentou de Sansão? Porque o cabelo dele foi cortado enquanto ele dormia? Ou porque lentamente o próprio Sansão começou a acreditar nisso? Porque o que que os filisteus garantiram? Que o cabelo de Sansão nunca crescesse. É nisso que eles apostavam. E sabe o que aconteceu? Sansão disse assim: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e faça meu cabelo crescer. Tem gente até hoje correndo atrás do cabelo. Tem gente até hoje querendo ter o cabelo de volta. Tem gente até hoje achando que porque o cabelo não cresceu nunca mais, Deus não está com ele. E nunca foi o cabelo. Sempre foi o coração. Porque está aqui. Dá-me força, só mais uma vez, para que eu destrua os filisteus que cortaram meu cabelo, não, que furaram os meus olhos. Sabe onde está a nossa força? Não é no cabelo, é nos olhos. Porque a Bíblia diz que quando os nossos olhos estão em trevas, quão profundas são as trevas do nosso coração. É quando a gente começa a colocar valor naquilo que a gente vê. É quando a gente começa a acreditar naquilo que é o aparente. É quando a gente começa a confiar naquilo que Deus operou e não a conhecer quem Deus é. O problema de Sansão é que ele finalmente percebeu que tinha ficado cego. E não careca. E agora, ele diz, em seguida, Sansão abraçou suas duas colunas, sustentava o templo, fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força. E o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ele estava. Assim foram mais os que Sansão matou na sua morte do que o que ele havia matado durante toda a vida. A gente vai ser capaz de fazer em 5 minutos o que a gente não fez a vida toda, se a gente entender onde de fato está a nossa autoridade. E nunca foi no cabelo, foi na relação. Não ensine seus filhos que a força de Sansão estava no cabelo. Porque quando o homem foi tentado, a Bíblia diz, e ele vendo, ele viu, ele olhou, é o nosso olhar. é o nosso olhar. Por isso a palavra de Deus diz que Cristo vem para proclamar liberdade ao cativo, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Não adianta, mãe, enquanto nós colocarmos os olhos no aparente, enquanto a gente continuar achando que é o aparente, e talvez tenha sido esse o grande problema de Sansão, ele mesmo começou a acreditar que era o cabelo, e nunca foi, sempre foi a consagração. E o dia que ele amanheceu careca, ele não percebeu que Deus já tinha se afastado dele. Enquanto ele tinha cabelo, mas não tinha mais um coração. Não adianta você ter os símbolos, os sinais, as evidências, se você não tiver o coração. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não adianta ter a pregação, não adianta ter o milagre, o poder de mover montanhas, não adianta fazer filantropia, dar donativos, entregar a cesta básica, nada disso tem valor algum se não for o coração. Amém. Quando Sansão caiu em si, Deus não deu para ele de volta o seu cabelo. Deus deu para ele de volta o seu coração. Não peça de volta os sinais, os símbolos, os dons, se você não quiser de volta o coração. Forte abraço. Fica na paz. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Com ou sem cabelo, somos do Senhor. O nosso coração é do Senhor. É para o Senhor. É a única coisa que Ele está pedindo de nós. Filho, me dá o seu coração. E não deixe o seu coração se distanciar de mim. Em nome de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque fomos consagrados na eternidade para cumprir um propósito. E a gente não cumpre o propósito com os dons que Ele nos deu, mas a gente cumpre o propósito com o coração que Ele nos entregou. No nome de Cristo Jesus, Senhor, forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.